históricas, para além do futebol, por causa da Guerra das Malvinas, né? E aí falávamos da ditadura da Argentina, porque foi no contexto da ditadura da Argentina, né? Que a Argentina resolveu ir lá mexer com os ingleses nas Ilhas Malvinas e começou a guerra e tal. E aí o pessoal falando aqui sobre a ditadura militar na Argentina. Foi absurdo, assim. Todas as ditaduras são. A do Brasil também foi, claro. Mas a da Argentina teve muito mais perversidade. Muito mais perversidade. Agora, 6:01.
Repórter CBN.
De julho de 2026, a defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que vai contestar a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que determinou o bloqueio de até 6 milhões de reais em seus bens no âmbito da investigação sobre suposto direcionamento irregular de emendas parlamentares. Em nota, a defesa negou que Cunha tenha exercido um mandato clandestino. Afirmou que ele não participou formalmente da apresentação das emendas investigadas e diz que vai buscar acesso integral aos autos para contestar as medidas. Segundo a investigação da Polícia Federal, o ex-deputado coordenou diretamente a destinação de pelo menos 29 emendas da Comissão de Saúde no valor bloqueado com documentação forjada para esconder o verdadeiro solicitante. O tenista italiano Jannik Sinner venceu o alemão Alexander Zverev e se tornou bicampeão do torneio de Wimbledon. O líder do ranking mundial bateu o rival por 3-1. O alemão chegou ao torneio embalado pelo primeiro título de Grand Slam e Roland Garros, conquistado em junho. Um grande incêndio tomou conta de um pub em Bangkok, deixando pelo menos 27 mortos antes de os bombeiros conseguirem controlar as chamas. O primeiro-ministro da Tailândia disse que a causa do incêndio ainda está sendo investigada. A Tailândia já registrou tragédias semelhantes no passado. Em 2022, 14 pessoas morreram após um incêndio em um pub de música na região leste do país. No horário de Brasília, agora 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos ao Show da Notícia deste domingo. Domingo sem futebol, né? Domingo de intervalo aí, né? Dos jogos da Copa do Mundo. Agora só terça, quarta, sábado e domingo. Domingo é a grande final. Mas aí depois, gente, calma, calma, que depois a vida volta ao normal. Aí voltam os campeonatos, volta o Brasileirão, Sul-Americana, e aí pronto. Aí o brasileiro já fica mais tranquilo, porque vai ter o futebol para acompanhar. Vamos em frente, hein? Hoje vamos até às 21 horas, com a Eli Menezes aqui na produção, no estúdio, a pré-produção, né? As entrevistas previamente marcadas pela Karina Almeida, os trabalhos técnicos de Daniel Mesquita. O Dom. Em frente. As causas do acidente que deixou duas pessoas mortas no sul de Minas Gerais são investigadas pela Polícia Civil do Estado. Um ônibus de excursão que saiu de Mariana e tinha como destino Aparecida, no interior de São Paulo, foi atingido por um tanque carregado de leite que se desprendeu de um caminhão.
A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias de um acidente entre um ônibus de excursão e um caminhão-tanque na BR-267, que deixou 2 mortos e quase 40 feridos. A colisão aconteceu nesse sábado no quilômetro 338 da rodovia entre Cambuquira e Conceição do Rio Verde, no sul de Minas. Segundo os bombeiros, o ônibus de 2 andares transportava 41 passageiros e havia saído de Mariana, na região central do estado, com destino ao Santuário de Aparecida, em São Paulo. O acidente aconteceu durante a madrugada. De acordo com o relato do motorista do ônibus, ao fazer uma curva, o tanque de um caminhão carregado com leite, que seguia no sentido contrário, se desprendeu do chassi, caiu sobre a pista e atingiu a lateral direita do coletivo. A informação ainda será apurada pelas autoridades. Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, a passageira Nilce Barbosa relatou que a maioria dos viajantes dormia no momento do acidente.
Nossa, foi um momento muito rápido. A hora todo mundo estava cochilando, de repente só escutamos uma explosão. Ali todo mundo já entrou em desespero. Quando a gente viu, né, já tinha pessoa falecendo do nosso lado. As pessoas que estavam passando no asfalto tentou ajudar a gente, quebrando o vidro para tirar a gente. A gente agonizando dos nossos lados. É uma situação muito, muito triste.
Segundo os bombeiros, as mortes confirmadas são da esposa do motorista de ônibus, que estava sentada ao lado dele, e uma passageira que ocupava um assento na parte central do veículo. As vítimas, de 41 e 58 anos, ficaram presas às ferragens e morreram ainda no local. Os corpos foram levados para o IML da região e liberados para o sepultamento neste domingo. Já os feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar. As vítimas em estado mais grave foram levadas para um hospital de Três Corações na mesma região, já aqueles com ferimentos leves foram encaminhados para a unidade de saúde de Cambuquira. Os pacientes em alta serão transportados com apoio da Prefeitura de Mariana para a cidade da região central do estado. Os motoristas do ônibus e do caminhão não apresentavam ferimentos aparentes, recusaram atendimento médico e permaneceram no local acompanhando a ocorrência. A Polícia Civil de Minas realizou a perícia no local e deve iniciar a coleta de depoimentos dos sobreviventes e dos motoristas nos próximos dias para determinar as causas da colisão. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
O Supremo Tribunal Federal decidiu adiar o debate sobre um código de ética para os ministros da Corte. O texto só deve ser discutido após as eleições gerais, que acontecem em outubro. A medida ganhou força após as revelações do caso do Banco Master, mas ainda enfrenta resistências internas na Suprema Corte.
Prioridade na gestão do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal, o Código de Ética da Corte deve ficar em banho-maria, pelo menos até as eleições. Embora o texto continue sendo elaborado pela ministra Carmen Lúcia, a medida não deve sair do papel antes do pleito de outubro, segundo a avaliação de integrantes do STF ao jornal O Globo. A percepção é que o ambiente eleitoral dificulta a construção de um consenso sobre as regras que deverão ser cumpridas pelos membros do tribunal. A proposta de um código de ética para os ministros do STF ganhou força após as revelações do caso Master, que mostraram ligações de ministros da corte e de parentes dos magistrados com o banqueiro Daniel Vorcaro. O texto é considerado uma forma de reforçar a imagem do tribunal, indicando que o próprio Supremo é capaz de endurecer as regras de controle interno. No entanto, a medida enfrenta resistências. Ao esperar até as eleições para debater o tema, a corte pode ter de enfrentar um cenário mais duro a partir de 2027. Isso porque o resultado da votação de outubro pode gerar um Congresso com parlamentares mais críticos ao STF. A preocupação maior é com a composição do Senado, que é responsável por analisar pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo, como explica o cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília.
O Código de Ética deixou de ser apenas um tema administrativo e passou a ser um tema político e vai ocupar o centro do debate eleitoral, especialmente nas eleições para o Senado Federal. Esse adiamento da aprovação do Código de Ética pode impactar as eleições para o Senado, né? Alguns membros vão tentar usar como plataforma de campanha a criação de novas balizas nas relações entre os poderes, e o Poder Judiciário vai estar no centro desse debate eleitoral.
O texto do Código de Ética deve estabelecer regras para a presença dos ministros em eventos públicos e privados, também como se dará a participação ou cobrança por palestras, e reforçar as vedações em caso de conflito de interesses. De Brasília, Felipe Igreja.
O texto que altera o Código de Trânsito deve ser votado em comissão especial após o recesso parlamentar. A proposta autoriza adolescentes de 16 anos a dirigir, cria novas regras para a circulação de bicicletas e patinetes elétricos e muda a fiscalização por radares. O projeto também estabelece mais transparência na cobrança dos pedágios eletrônicos, prevê novas exigências para a renovação da CNH e destina parte da arrecadação das multas para financiar a CNH social.
Da idade mínima para dirigir à forma como os radares fiscalizam os veículos. A reforma do Código de Trânsito promete alterar regras que fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. O texto, com as mudanças, deve ser votado após o recesso parlamentar na Comissão Especial da Câmara. Se aprovado, o projeto segue para o plenário. Do total de 270 propostas apresentadas, o relator, deputado Áureo Ribeiro, incorporou 63 ao parecer. A proposta define que bicicletas elétricas e equipamentos, como os patinetes elétricos, poderão circular em calçadas na velocidade dos pedestres, nas ciclovias ou na beirada direita de vias de até 60 km por hora, e ainda abre caminho para regras de registro, emplacamento e identificação dessas categorias de veículos. Também prevê uma autorização simplificada para a condução desses equipamentos a ser regulamentada pelo CONTRAN. A proposta ainda permite que pessoas a partir de 16 anos tenham direito de dirigir carro e moto dentro das cidades, das 5 da manhã até a meia-noite, e somente em algumas ruas que não sejam rodovias. O adolescente precisa ser supervisionado por um condutor maior de idade. A única hipótese em que o adolescente pode conduzir um veículo sem acompanhante é pilotando uma motocicleta ou motoneta de até 150 cilindradas. Caso cometa uma infração, ele perde o direito de dirigir e só pode retomar o processo de habilitação aos 18 anos. Apesar da medida já ser adotada em outros países, o especialista em trânsito, Davi Duarte, avalia que o Brasil ainda não está preparado para colocar a proposta em prática e que estas regras são de difícil fiscalização.
O perímetro urbano no Brasil é muito mal definido. A gente tem cidades pequenas e que depois aglomerações urbanas que não têm um contorno muito preciso. Esse novo contingente que poderá entrar, possivelmente vai aumentar ainda mais a mortalidade, especialmente porque aqui no Brasil o uso da motocicleta é um veículo inseguro para uma população que ainda tem muitos impulsos.
O projeto também reduz de 21 para 20 anos a idade mínima para habilitação nas categorias D e E, de ônibus, caminhões e carretas. O texto ainda busca combater a chamada indústria da multa, ao proibir radares ocultos e exigir sinalização antes da fiscalização. O coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Risotto, critica esta proposta porque ela elimina o fator surpresa e abre o caminho para quem tem a intenção de infringir.
E o que, que está sendo feito agora? Tem algum estudo técnico na comissão da Câmara sobre isso? Então, só falta você pedir para colocar uma banda de música onde tem um radar portátil. E o radar portátil tem como finalidade surpreender o infrator. É exatamente essa sensação de que eu poderei ser punido. Porque daqui a pouco nós vamos ter que colocar o Código Penal nas áreas onde tem um índice de criminalidade importante, informando ao bandido de que, olha, você está enquadrado nesses artigos se você cometer esses crimes. E cuidado, porque aqui, mais à frente, tem as autoridades. Aí você bota uma placa avisando onde tem a polícia.
Outro Outro aspecto proposto é a vinculação da placa do veículo ao CPF do proprietário. Com isso, ao vender o carro, a pessoa pode manter a mesma placa no novo automóvel como uma espécie de portabilidade. O parecer também cria novas regras para os pedágios eletrônicos Free Flow, com mais opções de pagamento, melhor sinalização e uma plataforma nacional para consultas de débitos, para evitar que candidatos omitam restrições psicológicas ao buscar habilitação em outros estados. A proposta propõe criar um prontuário nacional. Além disso, amplia a exigência de avaliação psicológica nas renovações da CNH e destina 5% da arrecadação com multas para financiar a CNH social. O projeto prevê ainda um programa emergencial de apoio às autoescolas afetadas pelas recentes mudanças no processo de habilitação, mas não detalha valores e nem a origem dos recursos. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
O ator Rui Rezende morreu neste domingo aos 88 anos de idade. O ator fez diversos personagens no teatro, na televisão, no cinema. O rosto dele é muito conhecido. Um dos papéis assim, históricos do Rui Rezende foi o professor Astromar Junqueira, na novela Rock Santeiro. É, ele era todo esquisito, né? Impérios da Meia-Noite, ele virava lobisomem. Seu último papel foi na série Bom Dia, Verônica, em 2022. Rui também teve passagens por programas como Você Decide, A Grande Família, Caça Talentos, Hipertensão e novelas dos anos 60 e 70. No final dos anos 80 e início dos anos 90, ele participou de minisséries e novelas na extinta TV Manchete. Então, o ator Rui Rezende morre, infelizmente, hoje, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 2 de julho no Hospital São Francisco, na Providência de Deus, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Agora são 6 horas e 18 minutos.
CBN Show da Notícia.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. Claro Empresas, impulsione sua empresa para o próximo novo.
Bruna Barbosa.
A Enel divulgou uma nota neste sábado em que manifesta discordância em relação ao parecer da Procuradoria Federal junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, que rejeitou os principais argumentos apresentados pela concessionária contra o processo que pode resultar na perda da concessão na capital paulista e outros 23 municípios da Grande São Paulo. O parecer, concluído na quarta-feira, conclui que o recurso apresentado pela Enel em maio não aponta ilegalidades capazes de invalidar a decisão da ANEEL de abrir o processo de caducidade da concessão. Considerada uma medida extrema, a caducidade pode levar ao encerramento antecipado do contrato, caso fique comprovado o descumprimento das obrigações da distribuidora. Na defesa apresentada em maio, a Enel alegou que o processo foi aberto com base em vícios procedimentais graves. A empresa também afirmou que a agência utilizou critérios sem previsão regulatória para avaliar o restabelecimento do fornecimento de energia após o apagão de dezembro de 2025 e desconsiderou a melhora dos indicadores operacionais registrada nos últimos anos. A CBN, a Advocacia Geral da União, afirmou que a Procuradoria concluiu que os argumentos apresentados pela concessionária tratam de questões técnicas, que deverão ser analisadas ao longo do processo administrativo, e não de vícios jurídicos capazes de comprometer a decisão da ANEEL. A AGU ressalta que a abertura do procedimento não representa uma decisão definitiva sobre a concessão e que a ANEEL terá assegurado o direito à ampla defesa. Até o momento, não há prazo definido para a conclusão do processo. Em resposta, a ANEEL informou que continuará atuando de forma transparente e colaborativa para demonstrar o cumprimento das metas previstas no contrato e no plano de melhorias apresentado à ANEEL em 2024. De São Paulo, Bruna Barbosa.
CBN Show da Notícia.
O ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pelo Estado do Rio, pelo União Brasil, Márcio Canella, deixou a cadeia. O político terá de cumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Canella foi preso em flagrante porque estava com um fuzil ao ser alvo de mandado de busca e apreensão numa operação da Polícia Federal.
O ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, do União Brasil, deixou o presídio conhecido como Bangu 8 no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, no início da noite deste sábado. A soltura foi confirmada pela Secretaria de Estado de Polícia Penal e ocorre após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, expedida nesta sexta-feira. Antes de ser liberado, Canella teve que instalar uma tornozeleira eletrônica. Além do monitoramento eletrônico, o ministro determinou que o político entregue seu passaporte à justiça, cumpra outras medidas cautelares e tenha o porte de arma suspenso. Com isso, ele responderá ao processo em liberdade. Canella havia sido preso em flagrante na última terça-feira pela Polícia Federal durante a sexta fase da Operação O Encarne. Os agentes encontraram um fuzil calibre 5.56 dentro do veículo do político. A defesa de Canella, no entanto, alegou que a arma pertencia, na verdade, ao policial militar responsável pela segurança particular. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes pontuou que essa versão ainda precisa ser devidamente esclarecida ao longo das investigações, mas considerou viável a concessão da liberdade provisória sob cautelares. Inicialmente, o ex-prefeito era alvo apenas de um mandado de busca e apreensão. A Operação O Encarne mirou uma rede de postos de combustíveis no Grande Rio, suspeita de lavar dinheiro com a conivência de políticos fluminenses. De acordo com relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o esquema movimentou 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. No total, a PF cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em cidades como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e na capital fluminense. Nas buscas foram apreendidos carros de luxo, joias, dinheiro e armas. Do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
O poeta, escritor e compositor Márcio Borges, que aliás é irmão do Lô Borges, letrista de grandes músicas do Lô e também de outros do Clube da Esquina, o Márcio Borges passou a integrar a Academia Mineira de Letras. Um dos fundadores do Clube de Esquina, ele tem mais de 200 composições gravadas por nomes como Milton Nascimento, Elis Regina, Sérgio Mendes, pelo irmão dele, o Lô. Vamos ouvir com a Bruna Bentes.
O poeta, escritor e compositor do Clube da Esquina, Márcio Borges, tomou posse na Academia Mineira de Letras neste sábado, na sede em Belo Horizonte. O novo acadêmico ocupa a cadeira de número 29, fundada por Lindolfo Gomes e que tem como patrono Aureliano Pimentel. Poeta, compositor e escritor mineiro, Márcio Borges nasceu em 31 de janeiro de 1946, na capital mineira. Juntamente com o parceiro musical e amigo Milton Nascimento, Borges construiu uma sólida carreira nacional e internacional, tendo mais de 200 composições musicais gravadas por astros, como o próprio Milton Nascimento, além de Elis Regina, Nana Caymmi, Sérgio Mendes e muitos outros. O agora imortal da Academia Mineira de Letras Márcio Borges celebra a cadeira e disse que sente o reconhecimento de seu trabalho.
Eu acho que para mim assim, é uma grande satisfação ver que um trabalho na vida inteira foi reconhecido, né, como uma coisa que tem valor na cultura mineira. Apresentei minha candidatura, fui eleito com 32 dos 34 votos. Isso me deixou mais alegre ainda. E eu realmente estou aqui me sentindo em casa, porque eu estou cheio dos amigos, dos parentes, dos intelectuais que eu tanto admiro. Então, está muito bom.
Márcio Borges também se destacou como cinéfilo, roteirista e cineasta amador, ganhando prêmios nacionais e internacionais em festivais da juventude, como curta-metragem Joãozinho e Maria, feito em 1967. Ele também se firmou como diretor de espetáculos e musicais de Milton Nascimento e de Lô Borges, atividade que exerceu ao longo de duas décadas. Presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Rogério Tavares, acredita que o trabalho de Márcio Borges é uma das grandes relíquias da cultura mineira.
Márcio Borges é um dos principais criadores, um dos principais realizadores artísticos da cultura mineira do século XX, certamente. Um dos mais sofisticados compositores. As letras que ele compôs estão entre os melhores clássicos da música popular brasileira, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida em afirmar que daqui a 40, 50, 60 anos, os nossos pósteros estarão ouvindo Equatorial, Clube da Esquina, Girassol da Cor do Seu Cabelo, Tudo o que Você Podia Ser e outros clássicos.
A cadeira 29, ocupada por Márcio Borges, já foi de Milton Campos, de Pedro Aleixo, Gustavo Capanema, Murilo Badaró, Afonso Arinos Filho e, mais recentemente, de José Fernandes. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
Grande Márcio Borges, sou muito fã. Com a proximidade do recesso parlamentar, a votação de uma série de projetos no Congresso deve ser adiada. Sem acordo entre as lideranças, projetos como a PEC 6x1 e a renegociação de dívidas rurais devem ficar para o segundo semestre.
Com o recesso parlamentar marcado para começar no dia 18 deste mês, o Congresso Nacional acumula pautas travadas e sem expectativa de discussão. Projetos como a PEC 6x1, a renegociação de dívidas rurais e a proposta que altera o teto de faturamento do MEI ainda esperam acordo entre as lideranças dos partidos e devem ficar para votação apenas no segundo semestre deste ano. Uma das pautas consideradas prioritárias para o governo Lula, o fim da escala 6x1 é um dos assuntos sem andamento no Legislativo. Aprovado no fim de maio na Câmara, o projeto está travado no Senado há mais de um mês e sem expectativa de ser colocado em debate nos próximos dias. Outro texto ainda sem acordo é o que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação, equiparando a conduta ao crime de racismo, com pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. O PLP dos combustíveis também se soma à lista de pautas travadas. Criado para mitigar os impactos econômicos do conflito no Oriente Médio, através da redução de tributos sobre gasolina e etanol, o assunto enfrenta impasses, como a possível retirada do subsídio à gasolina pelo governo federal. Para o cientista político Melilo Diniz, a atual paralisia das pautas no Congresso Nacional é resultado de um descompasso entre o governo e as casas legislativas.
Especialmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse um pouco menos. Mas a definição das pautas e a sua liberação para aprovação em plenário depende especificamente desses dois personagens. Como a base governista no Congresso é uma base muito frágil e fragilizada, com pouca amarração, mesmo que seja de vez em quando unida, é muito provável que tudo isso só se resolva após as eleições.
O Congresso terá só 2 semanas de esforço concentrado antes das eleições, entre 10 a 14 de agosto e entre 31 de agosto e 4 de setembro. Porém, em agosto também começa o período de campanha eleitoral, o que deve estender ainda mais o período de espera para a tramitação dos projetos. De Brasília, Marina Dantas.
Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026. O senador Flávio Bolsonaro leu uma carta em que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o aponta como seu porta-voz e pré-candidato à presidência da República. A carta foi lida em uma transmissão ao vivo feita por Flávio nas redes sociais. Bolsonaro disse confiar no filho como a melhor opção para combater a corrupção, a violência e o empobrecimento no Brasil. A carta de Bolsonaro ocorre dias depois de Flávio e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro trocarem acusações pelas redes sociais. Em meio à crise, Michele decidiu deixar a presidência do PL Mulher. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. Desde novembro do ano passado, ele cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado. Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos negou que o Estreito de Hormuz esteja fechado para navegação e afirmou que o Irã não está no controle da rota. O comando militar responsável pelas operações americanas na região do Oriente Médio, Ásia Central e partes do sul da Ásia diz que as forças estão posicionadas para garantir a liberdade de navegação e condenou o que chamou de agressão iraniana injustificada. Mais cedo, após os Estados Unidos anunciarem uma ofensiva a 140 alvos militares no território iraniano, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o Estreito de Hormuz estava fechado novamente e confirmou ter disparado tiros de advertência contra embarcações. No horário de Brasília, agora são 6 horas e 32 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Vamos agora entender o processo de acúmulo de placas de cálcio nas artérias. A gente fala muito sobre acúmulo de gordura, né, que é mais conhecido, mas também há o processo de calcificação. Nós estamos com o Dr. Pedro Alves Lemos, ele é diretor de cardiologia do Einstein Hospital Israelita. Ele é um dos pesquisadores de um estudo sobre um novo tratamento para a desobstrução dos vasos sanguíneos. Dr. Pedro, muito boa noite.
Boa noite, Tânia. Prazer estar aqui.
Bom, antes de entendermos, né, esse novo tratamento, esse estudo que vocês fizeram, só para entender essa questão, né? Fala-se muito do acúmulo de gordura nos vasos, mas pouco se fala sobre a calcificação. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é cada um deles e as diferenças, por gentileza.
Essa é a melhor pergunta, Tânia. Se a gente não entender qual é a doença, é difícil entender qual é o tratamento.
Então,
né?
Pois é.
Então, a gente fala placa de gordura, na verdade, é uma simplificação, né? A placa de gordura, com muita frequência, ela tem mais do que só gordura. E calcificação é uma dessas, é um desses elementos que pode acontecer dentro da placa de gordura, né? Uma placa de gordura vai acontecendo, ela vai cronificando e ela pode juntar ali pontos de calcificação. E às vezes acontece da calcificação acabar sendo mais exuberante do que a própria gordura, não é?
E aí nós estamos falando de cálcio mesmo?
Cálcio mesmo, o cálcio que tem no dente, o cálcio que tem no osso, o cálcio que tem no mármore, não é? Então torna as artérias endurecidas. Você imagina que essa é a dificuldade que nós temos. A determinada altura nós temos uma artéria obstruída e o principal componente dessa obstrução, da placa que levou a essa obstrução, é cálcio. Como é que nós vamos dilatar uma situação que é quase indilatável com muita frequência, né?
Porque o cálcio é duro, né?
O cálcio é duro. O cálcio é duro e o processo... quando a artéria se calcifica e não há obstruções, de um modo geral não há problema, né? O problema é quando tem obstrução, a questão é quando tem obstrução e é causada por uma calcificação. Então ali nós temos que desobstruir, dilatar a artéria, mas para dilatar ela tem que ser dilatável. Então nós temos que criar algum tipo de mecanismo para fazer com que o cálcio endurecido fique mais maleável.
Uau, e aí que entra o tratamento. Porque hoje, quando a pessoa tem ali uma possibilidade, uma obstrução, coloca o stent, né?
Exato.
Seria como um... seria exatamente o stent?
Olha, imagine essa placa de gordura, imagine um cano, não é? Por onde passa o sangue. São as coronárias. Esse sangue vai para o coração, né? É o vaso sanguíneo que leva sangue para o coração para nutrir o músculo cardíaco. Se obstrui, o músculo cardíaco fica com menos sangue. E aí nós precisamos desobstruir por causa disso, né? Porque o músculo sanguíneo passa a ter menos suprimento sanguíneo. Na hora que nós fazemos a desobstrução, e a desobstrução é feita de maneira mecânica, um balãozinho que dilata a artéria. Depois disso, nós colocamos o stent.
Isso é o cateterismo?
Através de técnicas de cateterismo, nós fazemos essas intervenções. O cateterismo, como normalmente a gente fala cateterismo, é só filmar as artérias, né? Vamos fazer um cateterismo, a filmagem das artérias. Mas durante o próprio cateterismo, nós podemos fazer também a dilatação, que é a angioplastia. Como na maior parte das vezes também vai o stent, aí simplifica e fala, olha, fez o implante dos estentes. Mas o estente, na verdade, é só a última malhazinha que a gente coloca dentro da artéria já dilatada para manter a artéria aberta. Mas ela precisa ser dilatável. Então, uma artéria muito calcificada, se eu não consigo dilatar, não vai estente. Porque um passo antes é dilatar a artéria, não é?
Uau.
E essas técnicas, elas cada vez mais são importantes, porque à medida que o tempo vai passando, a idade vai chegando e o envelhecimento populacional é uma questão, as artérias vão ficando mais calcificadas. Então hoje nós temos um contingente não pequeno e crescente de pessoas que aparecem no cateterismo com obstrução causada por calcificações. Então, nós temos que desenvolver técnicas para tratar esse tipo de situação, né?
E aí que entra, então, o estudo que vocês fizeram no Einstein,
exato,
né? E aí,
exato,
como é que vocês resolveram essa questão de conseguir fazer essa dilatação, mesmo com a calcificação, que deixa as artérias mais enrijecidas, né?
Exato, nós temos que desenrijecer as artérias. Como é que a gente faz isso? Lançamos ondas, tudo micrômetros, milímetros. Uma artéria, quando ela é calibrosa, Tânia, ela tem mais do que 3 milímetros de diâmetro. Então imagine, 3 milímetros de diâmetro é calibroso, né? Então tudo que eu estou falando aqui é milimétrico, submilimétrico.
Calibroso nós, o quê? Que é possível...
Ela é confortável de nós fazermos o tratamento, é calibroso, é muito, não é? Então, uma artéria com menos do que 3 milímetros, 2,5 milímetros, 2 milímetros, é muito comum. Então, nós temos que descalcificar uma estrutura tão pequenininha quanto 2 milímetros, né? A gente coloca, então, nessa situação, um instrumento que lança ondas de choque, tudo muito controlado, e muito pequenininho, para fraturar o cálcio. Né? E através dessa fratura do cálcio é que nós conseguimos dilatar a artéria, que até então seria muito pouco dilatável, pelo grau de calcificação.
E essas ondas, sei lá, que vocês conseguem, o que é?
É uma litotripsia, parecidíssima com a quebra de pedra dos rins.
Sim.
Então, aquela onda de choque, ela chega, ela vibra numa determinada frequência, que é a frequência parecida com a do cálcio, e fratura em múltiplos pedacinhos esse cálcio. Não é? Vou dar um exemplo ruim, é como aquele exemplo ali da cantora que vibra uma nota e quebra a taça de cristal, porque ela chegou naquela frequência ali. É o que a gente faz com o cálcio. Então, é uma frequência que não danifica as estruturas ao redor, só vai no cálcio.
Uma vibração, então, que interessante.
É uma vibração. São ondas de choque, litotripsia, exatamente. E aí, a partir daí, a artéria passa a ser dilatável. A novidade da pesquisa é a seguinte. Será que, então, nessa situação, eu posso dilatar a artéria a ponto de não precisar botar o stent? E foi isso que nós fizemos. Então, esse estudo que nós completamos agora e que foi apresentado fora do país, aliás, nós fizemos isso também em parceria com investigadores da Itália, né? Nós testamos essa hipótese. Será que para artérias muito finas, 2,5 milímetros, 2 milímetros de diâmetro, com muita calcificação, eu consigo fraturar o cálcio, dilatar a artéria a ponto, inclusive, de não precisar botar estente? E nós vimos que na maior parte das vezes é possível isto. É possível. E assim a gente evita o implante permanente, que é o estente.
Porque o estente, isso seria possível se a artéria ficar limpa. Aí não precisa de estente. O estente, ele aumentaria assim, o tamanho do túnel, vamos dizer assim.
Exato. E mantém aberto. Porque às vezes acontece da gente dilatar com um balãozinho, tira o balão, volta a obstrução. Dilata de novo, tira o balão, volta a obstrução. O estente é a armação metálica que deixa a artéria armada, mantendo a dilatação. Ora, se nós já atuamos ali, modificamos as características mecânicas daquela calcificação, será que a gente consegue fazer uma dilatação que se sustenta a ponto de não precisar o estente? E na maior parte das vezes, quando a gente faz essa técnica que foi desenvolvida desse jeito, é possível sim. Bom. E você sabe que nós estamos procurando evitar implantes permanentes, não que o estente faça mal, não é isso, mas quanto menos implantes...
Por que o estente tem algum problema?
Olha, assim, tudo que a gente faz em cardiologia intervencionista, né, esses cateterismos, etc. e tal, tem uma chance de ter algum tipo de durabilidade, digamos, né, voltar a obstruir. Quando é que um estente dá problema? É muito pouco comum, mas quando é que dá problema? Exatamente nas artérias calcificadas e finas, fininhas. Então, às vezes, antes, nós fazíamos esse tipo de procedimento e botava o estente, porque não havia outra possibilidade, etc. Né? Mas nós sempre o tempo inteiro perseguindo possibilidade de não fazermos esse implante para evitar que o implante desse ele próprio problema. Né? Então, nós fizemos esse estudo para testar essa hipótese. Será que é possível, exatamente nessas situações, que quando o estente raramente dá problema... Será que a gente poderia fazer uma dilatação sem o estente? Aí evitaria os problemas relacionados ao estente, né? Então foi por isso que nós fizemos esse estudo.
Perfeito, doutor. Mas aí esse estudo que já se mostrou eficiente, né? Para na prática já ser aplicado nos pacientes, já é possível agora?
Essas técnicas já estão disponíveis, né? Nós, para termos absoluta certeza que o estente ele é totalmente evitável, e essa é a fase que nós estamos agora, nós vamos precisar fazer um estudo muito maior. O que nós publicamos agora foi, e apresentamos lá fora, foi um estudo piloto, não é? E que testou essa hipótese, como eu disse, mas os resultados foram muito promissores. A ponto, inclusive, de nós cada vez mais termos utilizado essa prática, essa técnica na prática. Né? Nós precisamos fazer agora estudos maiores para saber se em todas as situações de artérias calcificadas e finas, em vários contextos clínicos, se é possível utilizar essa técnica, a nossa hipótese é de que vai ser, sim.
Muito bom. Dr. Pedro Alves Lemos, ele é diretor de cardiologia do Einstein Hospital Israelita, conversando conosco sobre essa técnica, né, que se chegou por meio desse estudo feito lá com os médicos do Einstein e também com médicos de um hospital...
Universidade de Verona, na Itália.
Isso. Fizeram esse estudo conjunto para desobstruir, né, essas artérias que estejam com acúmulo de placas de gordura e com cálcio, né, que torna a situação mais difícil. Agora, doutor Pedro, eu queria entender essa calcificação. O senhor falou que é um processo já associado ao desgaste da idade, né? Mas existem formas de prevenir essa calcificação, porque o acúmulo de gordura tem, né? A calcificação também?
Também. A calcificação faz parte do problema da gordura. Então, quanto mais gordura, maior a chance de nós termos calcificação, Tânia. Ah. As estratégias para diminuir o acúmulo de gordura são as mesmas utilizadas para diminuir o cálcio, porque elas fazem parte do mesmo problema. Uhum. A doença é a mesma. Então, o que as pessoas têm que fazer é diminuir o colesterol, tratar a pressão alta, diminuir, parar o tabagismo, não pode fumar, não é bom, e tratar o diabetes, né? Ver o controle da diabetes. Além disso, o sedentarismo é muito importante, o controle de peso, porque quando a pessoa faz exercícios físicos e está com o controle de peso adequado, é mais fácil também controlar a pressão, o diabetes, o colesterol. Então, esse é o conjunto de ações que faz diminuir a placa. A placa tem gordura e tem cálcio. Na hora que a gente diminui um, diminui o outro também.
Não tem relação direta com a ingesta de cálcio, por exemplo?
Não tem. É uma calcificação que é produzida pelo próprio organismo ali dentro da placa.
Da placa. Aquela gordura acaba ficando com algum resíduo, sei lá, de cálcio.
Exatamente.
Então, as pessoas que têm um colesterol mais elevado têm um risco maior para calcificação justamente porque tem mais gordura.
As pessoas que têm colesterol elevado, as pessoas que são diabéticas e que não tratam, as pessoas que têm pressão alta e que não tratam, e as pessoas que fumam e não param de fumar, essas são as pessoas que têm o maior risco para desenvolver esse problema.
A calcificação, tudo isso?
A placa de gordura e a calcificação que vem junto com ela. Exatamente.
E aí o fator idade conta, é isso?
O fator idade conta porque a calcificação ela não se cria de uma hora para outra, né? Então, o acúmulo de cálcio ele é progressivo e depende de anos de exposição àquele problema. Então, quanto maior a faixa etária que nós estamos vendo, maior a chance de ter calcificação, né? Então, a chance de calcificação nas artérias é maior aos 70 anos, que é maior do que 60, 50, 40 e por aí vai.
Agora, o exame de colesterol não vai identificar o que é gordura e o que é calcificação. A gente só... Como é que a gente sabe se está calcificado ou não?
O exame que a gente vê o colesterol no sangue, né, testa qual é a chance de ter a placa de gordura. Para saber o grau de calcificação, o melhor exame é a tomografia das coronárias. É através da tomografia das coronárias que a gente consegue saber exatamente qual é o grau de calcificação. Claro que durante o cateterismo a gente consegue ter a visão exata, né? Mas dos exames que são feitos no consultório, é a tomografia das coronárias que vê e mede, inclusive, ela dá um número, o grau de calcificação. Esse grau de calcificação ele é tão dependente da idade, Tânia, que a gente coloca ele em relação às pessoas da mesma faixa etária. Então, um determinado grau de calcificação aos 50 anos, às vezes aos 80 anos, aos 50 anos ele é grande comparado com as pessoas da mesma faixa etária, mas às vezes aquele mesmo grau de calcificação aos 80 não seria. Tanto é o efeito da idade na calcificação.
Mas se a pessoa tem um grau de calcificação aos 50, projetando aos 80 ela vai ter muito mais.
Exatamente, né? Exatamente. E o mesmo grau de calcificação que a pessoa... aparentemente seria maior aos 50, se fosse aos 80, às vezes nem é tão maior assim, porque comparado com pares...
Tem que levar em consideração.
Tem que ser levado em consideração.
Não é um número absoluto, né? Depende da faixa etária.
Exato.
Temos aqui perguntas. Bom, a Isaura pergunta se esse procedimento é feito no hospital, com internação, é uma cirurgia, né?
Esse é um procedimento, a gente não chama de cirúrgico, porque esses procedimentos intervencionistas, tudo por instrumento, né? Não tem corte e costura. É tudo por punção, é tudo por instrumento. É o cateterismo. Então, a gente não chama de cirúrgico, a gente chama de intervencionismo, né? Medicina minimamente invasiva. É hospitalar.
Porque não corta, né? Não abre, é isso?
Porque não corta, exatamente. E é sim, é feito em ambiente hospitalar.
Muito bom. Vocês já estão fazendo no Einstein, mas já é uma técnica que está sendo aplicada em outros hospitais? Assim,
sim, ele pode ser. Ele é disponível no Brasil, exato. Né? O instrumento de litotripsia, aquele que eu acabei de contar, ele já é disponível no Brasil. E a utilização de balões junto com a litotripsia, ele é também muito disponível no Brasil. E aqui tem uma questão muito importante, Tânia, que é o seguinte: por que é que uma artéria volta a se obstruir 1, 2, 3, 5 meses depois? Porque a gente faz a desobstrução e a artéria precisa cicatrizar naquela região. O próprio processo de cicatrização pode levar à reobstrução, né? Como se fosse um queloide dentro da artéria. Então, o que nós testamos foi a associação da litotripsia com a utilização de uma dilatação com balão que já vem ele próprio com medicamento anticicatricial. É o balão farmacológico. Então, a gente faz como se fosse uma tatuagem de droga, de remédio, de fármaco na artéria para diminuir a chance dela cicatrizar de maneira exacerbada. Né? Então, é a litotripsia junto com o balão farmacológico sem estente.
Nossa, e é tudo pequenininho, né? Estamos falando...
2,5 milímetros,
nossa,
que tal?
Nossa, que coisa delicada. Cadê o Cláudio André, doutor Pedro Alves? Pergunta aqui sobre medicação, né? Tomar medicação não adianta? Bom, aí a medicação para calcificação é a mesma para o colesterol, né? Mas é uma medicação preventiva, certo?
A medicação para o Cláudio, né? A medicação é muito importante, Cláudio, tanto antes quanto depois do procedimento. É a medicação que faz a chance de ter placa de cálcio e gordura diminuir. E é a medicação, muito importante também, que faz com que, caso a placa aconteça, as complicações da placa sejam menores. Então, a pessoa tem placa, mas não chega no pronto-socorro infartado, não chega entre a vida e a morte. Então, quando a placa acontece e a pessoa toma medicação, com frequência dá tempo de nós fazermos os procedimentos de uma maneira muito mais controlada, sem precisar lidar com situações de emergência. Então, a medicação é muito importante. Depois do procedimento, da intervenção, também é fundamental. Porque a pessoa que já mostra propensão a ter o problema, os requerimentos para prevenção são outros. Aí nós queremos o nível de colesterol mais baixo ainda, da pressão mais baixa, da diabetes mais baixa, e quem faz isso são as medicações.
Certo. Sobre colesterol, são as estatinas.
As estatinas, tem outros remédios também que surgem agora, Tânia, tem alguns remédios de uso injetável, que praticamente zeram o colesterol. Esses remédios são utilizados somente em situações específicas, né? Mas eles já existem.
Porque há muitas restrições também às estatinas, né? Eu, por exemplo, tomo, porque eu tenho um problema de colesterol assim genético, que não adianta que eu faça, meu colesterol vai ser alto. E aí falam-se muito, mas estatina vai te dar problema no músculo, vai...
Então, toda medicação pode ter algum tipo de efeito colateral, né? Mas a pessoa, quando não tem efeitos colaterais e tem a indicação precisa, a estatina é uma das medicações mais revolucionárias que existem. Quanto a isso, não tem nenhuma controvérsia no mundo científico, sabe?
Sim, sim. E aí vale, já que estão associados, para a gordura e para o cálcio, para a calcificação das artérias.
Exatamente.
Né?
Já que, tudo faz parte
só.
Do mesmo problema. Uhum.
Né? Que mais? O Zé Siqueira pergunta se esse tratamento que vocês identificaram nessa pesquisa, que já está disponível, também já está no SUS, ou aí já é um outro processo?
O Zé Siqueira, essa pergunta é boa. Isso acabou de acontecer, os trâmites para disponibilização de intervenções do SUS, ele caminha por rotas regulatórias, né? Ainda não está disponível, a gente espera que logo, logo esteja, mas hoje não está disponível.
Muito bom, Pedro Alves Lemos, diretor de cardiologia do Einstein Hospital Israelita, conversando conosco, foi muito esclarecedora. Deixa uma última pergunta. Como a gente consegue, para além dos exames e tal, identificar por alguns sintomas, não o infarto em si, mas que nós estamos próximos a ter um infarto, que as nossas artérias estão obstruídas?
Uhum. É possível sim, Tânia. É possível, né? Todos esses testes não invasivos, não é? Que a gente faz no consultório, eles têm uma acurácia hoje cada vez maior. Quando precisa fazer o cateterismo, aí é o teste final e a gente consegue, no laboratório de cateterismo, analisar todos os pormenores desse problema, não tem dúvida. Agora, nós queremos fazer a detecção antes de chegar a esse ponto de eu estou infartando amanhã.
Exato.
Não é? E é por isso que a gente preconiza que se faça o check-up cardiológico anualmente, mesmo para quem não sente nada, para que nós possamos flagrar o que já está acontecendo, mas ainda não deu problema antes que dê o problema, não é? O que se estima é que um terço das pessoas, a primeira manifestação já é o infarto. Puxa, nós queremos evitar isso. Então, nós queremos a detecção antes desse prenúncio, né?
Sim, mas existem sintomas que não sejam... anteriores ao infarto, mas não imediatamente anterior. Assim, a gente consegue identificar de alguma forma que a gente está com a veia entupida, por exemplo?
Consegue, sim. As pessoas, de modo geral, antes de infartar, têm angina, dor no peito, antes de infartar. É um tipo de dor no peito muito específica, né? É uma dor no peito em opressão, como se tivesse alguém apertando o peito. Às vezes pega a mandíbula, às vezes pega o braço esquerdo, às vezes pega as costas. Às vezes se parece com outros sintomas, mas é como eu lhe disse, a gente não quer esperar ter sintoma. É. Porque muitas vezes esse sintoma acontece um, dois dias, às vezes horas antes do infarto.
Tá.
Não é? Então não é que a pessoa começa a ter o sintoma e só vai infartar lá adiante. Muitas vezes é um prenúncio que antecede o infarto de poucas horas.
Então,
né?
Na verdade, a obstrução das veias, das artérias, dos vasos, é assintomático.
Frequentemente. Né? Frequentemente, o primeiro sintoma já é o infarto.
É o
por isso o check-up. Nós queremos detectar esse problema antes que a pessoa tenha o primeiro sintoma. Essa é a situação ideal.
Sim. E é isso, a vida é saudável, né?
Hábitos de vida
saudáveis.
Isso, com S maiúsculo.
Com S maiúsculo. Doutor Pedro, muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedora a entrevista. Uma boa semana.
Eu que agradeço, continue, bom trabalho, Tânia.
Obrigada. Pedro Alves Lemos, ele é diretor de cardiologia do Einstein Hospital Israelita, conversando conosco sobre obstrução dos vasos sanguíneos. Pela gordura, né? Pelo colesterol, mas com o passar do tempo, essa gordura vai se calcificando. E aí, a coisa fica mais difícil, né? Porque aí é cálcio, aí fica mais... duro, né? Mais difícil de desobstruir. E diante disso, os médicos do Einstein, junto com médicos do Hospital de Verona, na Itália, desenvolveram uma técnica de desobstrução em caso de calcificação, quando fica mais difícil da desobstrução, né? das veias, dos vasos sanguíneos. Agora são... 6:58.
CBN Show da Notícia.
A inteligência artificial começou a ser usada no Rodoanel para flagrar motoristas ao celular e ocupantes sem cinto de segurança. Atualmente, apenas uma câmera está em operação nos trechos sul e leste da rodovia, mas a concessionária espera chegar a 82 equipamentos até o fim do ano.
7 infrações de trânsito por hora são flagradas pela nova câmera de inteligência artificial instalada nos trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas. O equipamento identifica motoristas sem cinto de segurança, passageiros sem o item obrigatório e condutores usando celular ao volante. No momento, apenas uma câmera está em operação, mas segundo a concessionária SPMAR, a expectativa é chegar a 82 equipamentos instalados até o final do ano. O sistema começou a funcionar em 1º de julho, depois de um período de testes. Entre o dia 12 de maio e 29 de junho, os radares registraram 7.297 infrações. Quase metade dos casos envolvia motoristas sem o cinto de segurança. Outros 26,8% eram de passageiros sem o equipamento. Já 18,8% dos registros eram de condutores usando o celular enquanto dirigiam. As câmeras usam inteligência artificial e também infravermelho para captar a parte da frente dos veículos, inclusive à noite. Segundo o gerente de operações da SPMAR, Andrew Aquino, esse tipo de comportamento era difícil de registrar antes da nova tecnologia, porque o motorista mudava a conduta ao perceber a fiscalização.
Por mais que ele esteja na velocidade da via, é muito mais difícil, com o olhar humano, você identificar alguém com o aparelho celular ou sem o cinto de segurança, até porque quando o motorista ou o passageiro avista uma viatura policial, ele já muda o comportamento dele, né? E com a tecnologia, com as câmeras de IA, primeiramente que o motorista ele acaba não sabendo, né, que onde que está e assim por diante, ele sabe que a rodovia é monitorada, então a gente consegue trazer um maior número de identificação dessas irregularidades para a gente mudar e trazer um trânsito seguro.
Antes da multa, cada registro passa pela análise de um policial militar rodoviário. Imagens sem nitidez ou que não comprovem infração são descartadas. Segundo operadores ouvidos pela reportagem,